nós não temos grande introdução, é logo começar com as perguntas. E eu começava por perguntar-te como é que foi isto de entrar nos blogs, começar a escrever nos blogs?
Na SAP, especialmente na SAP, porque eu sou amigo do Pedro Correia, do Delito, e um dia em busca de... que há muito tempo não vi, não subi notícias dele, depois fiz uma pesquisa, depois vi o Delito, fiquei assim a olhar para aquilo e disse, pá, que é isto num blog? Porque os blogs, no fim de contas, o único assim, aquele que era mais chocante era aquele do Abrupto, não é, na altura. Sim. E depois desses, depois eu, entretanto, um dia em... há 8 anos, há 12 anos mais ou menos, fiz um curso, participei num curso de escrita, simplesmente porque era à borla. Okay. Não, e depois, assim, eu tinha um blog, achei aquilo, é pá, um blog. Então achei piada. Depois achei mais uma senhora que estava lá, juntámos, fizemos o blog. Mas depois, falava-se muito na altura que o blog tinha muita interatividade. É pá, mas eu chegava ao fim do dia nada, nem um comentário, nem um like, nada. Disse, isto não pode ser. Entretanto, com o Pedro, eu fui à procura do Pedro e vi que o blog do Delito tinha uma grande... Será que isto é da plataforma? E passei para a SAP. E, portanto, daí começar na SAP. E lembro-me que o meu primeiro destaque na SAP foi no dia em que o meu blog fez 4 anos. E a partir daí, tenho de saber crescer.
Estás no blog. Como surgiu o interesse para sequer criar um blog? Fosse no blog?
Olha, eu acho que o blog tem uma vantagem em relação ao diálogo. Porque nós podemos falar e dar a nossa opinião sem nunca sermos interrompidos. Percebes? Muitas vezes a gente numa conversa, se eu tiver a conversar contigo e tivermos uma conversa, menos cavaqueira, mas se eu tiver uma opinião, tu, a meio da minha opinião, metes a bucha. Sim. E a conversa deriva, já depois pode derivar para coisas diferentes. Okay. Na blogosfera, nós temos uma opinião. E, pá, não vale nada, mas é a minha opinião.
Uhum. Isso pressupõe que tens muitas opiniões para dar.
Ah, a gente tem sempre opiniões para dar, todos nós temos. Eu acho que isso é inerente ao homem, não é? E ao ser humano, todos nós temos uma opinião, toda a gente tem uma opinião.
É uma minoria de pessoas que escreve hoje em dia, na blogosfera, seja onde quer que seja, em público.
Mas isso minoria. É outro problema. Mas isso as pessoas têm alguma dificuldade em se conhecer a si próprias. E eu também não me conheço totalmente, porque nunca estive perante todos os... Portanto, nós temos alguma coisa para dizer e depois as pessoas... A gente tem que dizer, vou guardar para amanhã. Não, não pode ser, tem que ser escrito. Eu nunca me deito, eu dá 4 ou 5 anos, eu nunca passo um dia que não escrevo um texto.
Mas isso é disciplina?
Disciplina,
ou
porque
isso, ou isso é... Ou é prazer? Ou é,
não, é prazer. Isso é obviamente que é prazer. Se um ano eu não ia fazer isto, não tivesse prazer em escrever. Temos um dia mais atrefado, chegamos a casa às 10 ou às 11 da noite, por exemplo, amanhã vou para o concerto e não sei o que mais. Eu tenho a certeza que não me vou deitar sem
escrever sobre isso primeiro. Sim. Foste sempre assim, no sentido de gostaste de escrever sempre, foi algo que veio de educação. Formação não é das letras, certo?
Eu não tenho formação académica nenhuma, superior, nada.
Mas então, para esclarecer também quem nos ouve, o teu background,
é informática. Neste momento, bem. Comecei a escrever oficialmente e publicamente no dia 22 de novembro de 1977. Quando escrevi um texto meu, foi a primeira vez publicado no Jornal da Almada, onde eu vivia naquele lado, e foi publicado. Depois saíram mais de meia dúzia deles. Em 78, eu, Pedro Correia, mais alguns amigos, criámos uma página no próprio Jornal da Almada, que durou 8 anos. Depois o Pedro seguiu a carreira mesmo de jornalista, como a gente sabe. Escrevíamos crónicas do cotidiano, análises políticas, crítica de cinema, crítica de livros.
Ok, já um...
Era uma coisa, uma página, uma coisa que chamava Espaço Vivo.
Ou seja, já era um delito de opinião ali em...
Era. Fazíamos tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, depois eu tive uns anos parado, portanto, os dias nasceram em 87, 89, andei ali uns 7 ou 8 anos parado sem escrever nada. Depois eu tive um problema de saúde, já sabes que eu não vejo da minha vista direita. Tive um descolamento de retina e houve uma pessoa, minha amiga, que me disse se eu ficasse mais ou menos bem, que me iria à casa deles lá a Bragança. E eu fui. E estávamos lá em Bragança, numa terra, lá nos confins, e a senhora conta-me uma história. E aquilo foi o interruptor. Epá, bem, se eu escrevesse isto? E que escrevi aquele conto. Depois a seguir, quer dizer, chamei-lhe assim, eu tinha a base de dados todas comigo e que foi só a rolha que saltou e depois a partir de comecei a escrever. Entretanto, depois em 2000... Só para mim. Entretanto, eu tenho um amigo que na altura era padre, e agora já não é, mas que era padre, que era diretor de um regional também, o Jornal da Alviela, e perguntou-me se eu queria escrever. Eu escrevi lá uma série de anos, tudo e mais alguma coisa, geralmente até coluna, tinha mesmo uma coluna própria minha, que chamava-se O Meu Olho Esquerdo.
Ah, um belo nome, sim.
O Meu Olho Esquerdo, que era aquele que não via, era, portanto, a visão de se calhar diferente. E então, é onde eu falava de opinião, de política, social, tudo e mais alguma coisa. Entrei nos blogs.
Mas entrou sozinho ou foi com a ajuda
da... Não, eu entrei com uma... Entramos eu e outra senhora, que nunca mais soube nada dela. Entramos os dois, mas eu é que geria aquilo, não é? Ela não se mexeria naquilo, eu é que geria aquilo.
É que eu faço esta pergunta porque eu cruzei-me com os blogs, provavelmente ali no 2003, quando foi ali a guerra do Iraque, mais
certo, ou menos. Sim.
E a segunda, não é? E eu não senti dificuldade nenhuma, porque eu estava muito familiarizado com a internet, era miúdo ainda.
E
eu tenho esta curiosidade com as pessoas um bocadinho mais velhas que eu, que é...
Um bocadinho?
Só um bocadinho.
É simpático.
Sinto a curiosidade de como é que foi de pararem-se com este formato. Foi fácil? No caso,
sim, foi muito fácil. Porque eu acho... Isso tem um bocadinho a ver com as pessoas, não é?
Sim.
Eu não tive dificuldade nenhuma na blog, porque aquilo é muito friendly, é tudo muito, muito simpático.
É um bocadinho essa a razão porque o formato explodiu, né? Porque tornou mais acessível, mais gente escrever em público. Não, né?
Pois, exatamente. E depois assim, é uma coisa, há muita gente que escreve, eu só escrevo para mim. Também, pronto, mas tu não digas que escreves, está calado, não vale a pena.
O que é que achas que as pessoas estão a querer esconder quando dizem isso? Que há aquele desejo de ser lido? Ou...
Eu acho que as pessoas têm algum receio. Nós somos pessoas, e eu já escrevi isso várias vezes no meu blog, nós somos seres humanos e não somos seres humanos, nós não temos nada, somos seres. E se eu, com uma palavra, eu puder ajudar uma pessoa só, eu acho que a minha função humana no mundo está feita.
Claro.
Não estamos a falar dos filhos, pronto, não estamos a falar dos filhos, dos netos, nada disso. Estamos a falar, se eu com uma palavra eu puder ajudar alguém desconhecido, que essa palavra consiga o que escrevi hoje, eu acho que eu já posso me sentir, poderia dizer que morri feliz. Portanto, eu acho que as pessoas têm medo da responsabilidade que é ter as palavras escritas. Eu não sou capaz de responder a ninguém em nome, por exemplo. Eu acho que isso... Eu acho que a pessoa que escreve em anónimo...
Eu tinha pensado desse modo, no sentido em que as pessoas podem sentir medo dessa responsabilidade que estás
exatamente
a dizer.
Do
que é que as suas palavras podem fazer no outro, é isso?
Podem fazer o bom e o mau. Repara, podem fazer o bom e o mau.
Qual é o truque para não sentir esse medo?
Tu lembras-te do filme do Solteiros da Arca Perdida, em que ele vai meter o pé no sítio e depois não vê... que aquilo é uma profundidade, portanto, é acreditar e não ter coragem, eu sou dono das minhas palavras, não sou dono daquilo que tu entendes, quer dizer, portanto, é um bocadinho assim neste sentido.
Como é que foi o salto depois para o SAP? Foi a propósito do processo do Pedro Correia?
Eu não falei com ele, só que eu vi, portanto, eu tive uma consciência que aquele blog tinha muita atividade, depois tinha uma quantidade de links, eu fui ver aqueles links todos, comecei a ver, disse, mas isto é um mundo diferente. Pá, não ter medo de ir para a frente.
Tiveste curiosidade.
Curiosidade kill the cat, dizem os ingleses, mas neste caso não matou e acho que matou, fez crescer o sapo.
Fazendo uma pergunta que se calhar já devia ter começado por aí.
Não tem problema.
Para caracterizar o teu próprio blog.
Eu tenho dois.
Sobre o lado.
O lado sabe.
Sobre o que é o blog?
O blog é sobre tudo e sobre nada. Acima de tudo. Não, eu vou explicar porquê. Vamos lá ver. Sobretudo porque eu ali só não escrevo aqueles textos de ficção, poesias, aqueles textos assim, mais elaborados, o caso dos desafios dos pássaros, não é? Está no outro Zé da Xen. Nali eu escrevo sobretudo, é um espaço de reflexão, é um espaço de opinião própria, é um espaço onde eu falo de viagens, as minhas viagens que eu tenho feito aos Açores, a Barcelona, a Londres, e fiz Itália, por exemplo, lembro de ter feito a descrição em Itália, duas vezes ou três que fui aos Açores.
Sendo sobre tudo e sobre nada, quais são os temas, pelo menos... quais são os temas que gostas mais de abordar? Não?
Eu gosto de falar sobre tudo e acima de tudo, não gosto de falar muito de falar de mim, porque eu acho que eu estou intrinsecamente naquilo que escrevo. Mas eu gosto mais de falar de sociedade. Aquilo que eu vejo na sociedade, o viver em dia, a história, que uma vez me respondeste, a história do trânsito, as passadeiras, que eu tenho uma guerra.
Ou seja, são os temas que se escrevem sozinhos.
É? Exatamente.
São fáceis,
mais não, fáceis. E não é só fáceis, às vezes é muito difícil.
Mas quando eu digo mais fáceis, no sentido,
são mais presentes. Porque eu tenho uma tentativa de, daqueles temas que eu gosto mais de escrever, eu tentar fazê-los ainda melhor que os outros.
Okay.
E, portanto, quando há um tema que eu gosto de realmente de escrever, uhum. Eu, por exemplo, eu gosto muito de escrever sobre a minha forma de estar na vida. Uhum. É talvez o tema que eu... Não por mim, porque eu já estou, como direi, formatado. E, portanto, daqui, eu já não passo daqui, portanto, no sentido em que, dificilmente, eu mudarei a minha maneira de ser em relação à vida. Mas há muita gente que vive com muitos dilemas. E vai em encontro daquela parte que eu disse. Se eu com isto puder ajudar uma pessoa só, já fico... E há muita gente com quem eu lido, a miúdo, tem muitas dificuldades em lidar com o dia-a-dia, com lidar com a sua vida, com as suas incertezas, com as suas dúvidas, com os seus meios, com os medos, com os seus receios, com as suas tristezas e alegrias. E muitas vezes as pessoas não sabem lidar com isto.
Ou seja, queres partilhar a tua experiência?
Sim, eu acho que as pessoas... Exatamente, é mais isso. Eu gosto muito de usar o humor. O humor é talvez a faceta mais inteligente do ser humano. Porque todos nós sabemos chorar, raramente sabemos rir. Saber rir.
É verdade.
Fazer chorar, a gente mete ali umas lágrimas e toda a gente sabe. Agora, fazer rir ou saber rir, às vezes é muito difícil. E às vezes a gente... E eu acho que o humor é muito importante. O Rousseau lá tinha uma frase que dizia que o humor é uma questão de cultura. Eu diria que sim, eu subscrevo isso.
Eu sinto aí uma espécie de pesar por ficar para não ter seguido pela uma carreira alternativa de como humorista.
Não, eu por acaso gostava, teria gostado de ter feito teatro.
É.
Foi uma coisa que eu gostava de ter feito teatro, mas não me sinto nada constrangido por isso, nem sinto que haja rabos de palha nesse sentido. Acho, okay. Pelo contrário, acho que eu estou bem, sinto-me bem, sou um homem feliz. O que é muito difícil numa cidade atualmente, feliz porque sou sincero comigo mesmo, é isso que é o importante. Porque às vezes, eu sou feliz porque tenho 3 carros, 7 computadores, um telemóvel XPTO e mais não sei o quê. Não, eu sou feliz porque sou contente. Eu não tenho medo de estar na rua e nem de vir a algum lado. Quer dizer, eu se calhar, se fosse há 10 anos, talvez não, mas se calhar há 20 anos. Eu vir aqui esta entrevista era capaz de... Andava para aí 3 dias a dormir, sem dormir. Eu não, isto é um bocado de exagero, mas percebes? Pá, sou um homem feliz, vivo bem. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Não sou obrigado. E que tenho outra frase, que é minha, e que eu costumo dizer. Não me importa nada ter inimigos. Há muita gente, não gosto. Eu gosto de... não gosto.
Mas, José, por acaso, eu não consigo imaginar ter inimigos. Daquilo que conheço da escrita...
Pedro, é inerente à nossa situação.
Eu fui ver que o blog, o Lados AB, já tem arquivo desde 2008. 12 anos depois, como é que tu sentes a blogosfera hoje? Sentes que tens mais interações? Sentes que já houve mais interações?
Não. Eu acho que a blogosfera é uma fonte de riqueza. Riqueza... descrita. As pessoas continuam a ter necessidade da blogosfera. A blogosfera não... Há quem lhe chama um quinto poder, eu acho isso, essa expressão horrível, porque não acho que não é poder nenhum, quer dizer, eu não vou... Eu, se eu disser que vou votar naquele gajo, eu não estou a dizer nada, sou eu que estou a votar, não estou a obrigar ninguém a fazer nada, e nem quero influenciar ninguém a votar ninguém. Isto é um exemplo, eu não diria isso, mas percebes? E as pessoas dizem que fazem que isto é um grande poder. Mas eu acho que a blogosfera estará sempre em alta, desde que, eu acho que é muito importante isto, e eu costumo dizer, eu vivi numa época que muita gente que esteve a estar ali dentro naquelas salas não viveu, isto nos livros, eu vivi o 25 de Abril, eu vivi fora, antes da liberdade e com a liberdade, mas isso é outro, mas eu acho que desde que a gente tenha liberdade para dizer aquilo que é, com inovação, acima de tudo com inovação, com educação, com frontalidade, não vale a pena a gente estar ali com padrinhos que dizem, se o livro é amarelo, no, se é branco, é branco, não estar ali a dizer que é meias cores, meias tintas, não ter medo, acima de tudo. Eu acho que há muita gente que tenta ali dourar a pílula, mas eu acho que a blogosfera há de estar sempre em alta, por enquanto, enquanto não houver outra ferramenta que possa eventualmente
distribuir. Gostei muito dessa expressão que a blogosfera é uma fonte de riqueza escrita.
Eu digo uma frase, lembras-te daquela frase que eu disse, que eu escrevi? Eu não vivo disto, mas vivo também com isto.
Sim.
Acho que isto é nós, quem anda na blogosfera?
É uma maneira saudável de encarar aquilo que a blogosfera pode fazer.
Pois é, porque é assim, A gente não vive, eu não vou por ter mais artigos escritos ou por ter mais destaques, eu vou ganhar mais 5 euros ou menos 5 euros. Eu não vou fazer isso.
Mas voltando à expressão fonte de riqueza, que riqueza é que vais que procuras, no sentido em que temas é que gostas de ler, que blogs é que gostas de consultar?
Sou um bocadinho daquele tipo omnipresente, quase. Porque eu vou a muitos sítios.
Tu já és uma figura quase, não sei como te chamar, mas és quase...
Epá, não me chamem de cano.
Não, mas já és uma figura relativamente conhecida da nossa comunidade. A nossa comunidade não sabe.
Sim, mas há meia dúzia de pessoas que me conhecem.
Sim.
Eu vou dizer, eu das pessoas, tirando o Pedro Correio e da malta do blog do És a Nossa Fé, pronto, por razões óbvias, que eu conheço muitos, portanto, não vamos tirar, esta é, da blogosfera normal, só conheço pessoalmente uma pessoa, uma.
Procuras, seria
justo... Acima de tudo, o que eu quero são outras visões, mas antes da minha, tenho recebido tanto carinho das pessoas, tanto carinho, e eu já não falo da SAP, as outras pessoas que vão falando, e eu digo assim, e até há um destes, houve uma que me disse uma coisa, porque eu fui o avô no sábado, eu escrevi no sábado, quando nasceu a minha neta, e então houve uma blogger que me escreveu, vai ser um voo maravilhoso. Mas como é que elas sabem se eu não conhecem? Quer dizer, é porque eu posso... A única diferença dos blogs, e eu às vezes tenho algum receio nisso, é que por trás de... Eu estou a falar com alguém, mando alguém me faz um comentário, eu respondo a essa pessoa. Tenho algum receio que a pessoa que esteja lá não seja quem eu estou... Não é que eu estou a pensar, quem eu estou a idealizar na minha cabeça como...
Mas isso é um risco.
É um risco. Mas isso é um risco. Também eu posso ser aí de ser atropelado na rua. Isso é um risco da vida, não é?
Mas desde que há internet aliás, desde que há internet, desde que há escrita.
Desde que há escrita, é? Obviamente.
Há sempre esse risco.
O Serrano Berra Jarrá que escrevia as cartas de Osa da Verdade, e portanto...
Claro, olha, bem visto.
Portanto, não... Isso é
uma boa maneira de resumir a coisa, no sentido em que dizes que sentes que há muito carinho que vem da
Blogosfera. Sim, as pessoas tratam-me com um carinho que eu acho que às vezes não mereço. Não mereço no sentido... Como é que eu quero dizer isto? Quando eu, por exemplo, há uns anos aconteceu, e eu escrevi isso, e até fui destacado, até parece-me na primeira página principal, é uma coisa só a mim, porque é que só a mim é que acontece, uma coisa...
Pergunta, dizes que sentes esse carinho da Blogosfera, isso é bom saber isso, mas sabes também há muita gente que tem uma sensação diferente dessa, que se sente um bocadinho... esquecida, ou que se sente um bocadinho
marginalizado. No quê? Na blogosfera?
Sim, na blogosfera. Voltando àquela frase que usaste, que citámos até, sobre não vives para isto, mas vives também com isto.
Exatamente. Não vivo disto, mas vivo também com isto.
Como é que chegaste a essa postura? Foi algo que sentiste logo quando entraste na blogosfera? Okay,
não, acho que isto
ou tiveste de trabalhar, chegar...
Não, eu tive... Não, eu percebo a pergunta. Eu tive que ir percebendo o que ia, vamos lá ver, a semente que eu entreguei até à Terra e aquilo que é que a Terra me foi dando. Desculpa lá esta expressão muito mais rural, mas acho que, quer dizer, eu fui lançando as minhas sementes. Mas não estava à espera que me dessem nada. Eu depois, calmamente, a determinada altura, com os problemas que eu tive de visão, depois dos AITs que eu tive, fiquei surdo, com outras situações que tive, percebi-me que a blogosfera me dava algo sem eu... Fazia-me ser mais eu, sem necessidade de publicidade, quer dizer, eu não gosto muito de publicidade e acho que estas coisas são notórias, mas, e portanto, acho que a blogosfera, essa questão de dizer que não vivo disto, mas vivo também com isto, foi um bocadinho crescendo, foi devagarinho, não foi uma coisa que foi assim, a partir de hoje isto é um botão, mas foi em crescendo e fui pedindo pelos exemplos, pelas pessoas com quem eu comecei a conviver, pelas pessoas com quem eu ia respondendo e devolvendo. E, por exemplo, eu tenho há um caso, que é um dos postes, nos postais, que eu não gosto de usar palavras postes, não sei porquê, um dos postais que eu mais gosto, que eu escrevi e que tem mais, é o segundo, tem mais comentários, que é um sobre o Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital de Marinha, na altura era no Hospital de Marinha, agora é lá em cima, no Lumiar. E nesta semana houve alguém que me mandou mails, abortar e coisas e tal. E isto é, para mim, importante. Isto é estar na blogosfera. É isto, é podermos estender a mão a alguém que não conhecemos, estamos de olhos fechados, não conhecemos, mas estamos a ajudar.
Olha, chegando um bocadinho às minhas últimas perguntas, participas no És a Nossa Fé, certo?
Sim.
E perguntava-te qual é, se sentes uma grande diferença quando te escreves para um coletivo?
Sim. Acima de tudo, eu até ultimamente não tenho escrito muito no Nossa Fé, até por causa da história de que tem acontecido no Sporting, porque acho que... Mas isso são outros assuntos, são outros 500, como se diz o outro. Mas eu tenho... Isso é verdade. Escrever para mim, escrever no Lado Sábio ou escrever no José da Chã é uma coisa, e escrever no És a Nossa Fé é outra. Eu tento sempre ter um cuidado de não baixar o nível, não pôr, porque acho que se nós baixarmos o nível estamos a estragar a nossa própria imagem. E,
portanto, mas surpreende-te o número de...
A forma como as pessoas...
Como algumas pessoas...
Se degladiam, no bafom da blogosfera. Acho isso... não é bonito. Pronto. Para não ser uma palavra mais rude, acho que não é bonito.
Como é que se pode mudar isso?
Não se muda. Não muda. Isso não mudas. Não se consegue mudar. Porque eu acho que a coisa mais incoerente e mais ilógica é o desporto. Aquele o seguidismo desportivo, isto é de um clube. Tu podes ter a pessoa mais simpática, a pessoa mais impecável do mundo, a pessoa mais profissional, mais competente, com uma linguagem sempre de clube. Mas quando podes chegar ali àquele nível do futebol e ela derrete.
No estádio ainda percebi isso. Agora, sentado a um teclado.
Porque está lá a história, pessoa... Porque se forem então em anónimos.
Quer colocar nos ombros a responsabilidade de agora encontrar aqui uma solução para o...
Não há soluções felizes. Eu acho que não há soluções felizes, nem há soluções ideais para estas coisas. Isto tem a ver com a pessoa.
Achas, portanto, que mais moderação de comentários...
Não vai mudar nada. Eu vou-te já dizer, há muitos comentários que me fazem das coisas, por isso simplesmente pago.
O que é preciso para apagar um comentário? Em termos de conteúdo?
Não, isso é ofensivo e ser de baixo nível. Okay. Já me chamaram de tudo e mais alguma coisa, e eu acho que as pessoas não me conhecem, não têm o direito de me julgar só porque eu sou do Sporting, ou sou pessoa do Benfica, ou sou pessoa do Porto, ou sou do Bolonenses, ou sou deste ou daquele outro. Nós temos um blog do Sporting, damos a nossa opinião, cada um, e temos opiniões diferentes, temos visões diferentes, temos posturas diferentes, mas isso, nós, entre nós, não baixa nada. Quem geralmente quem vem? São pessoas de fora, que não vem dar contributo, não. Okay. Não contribui nada com isso.
Depois, a outra experiência de escrita que tens no Sapo é a experiência de participação no Desafio dos Pássaros. Queres-nos contar um bocadinho o que é que te fez aceitar o desafio?
Eu recebi uma notificação através de uma rede social que eu raramente uso, mas é só geralmente uso para pôr lá uns likes. Quando me apetece.
Podes dizer o nome, não é?
O quê?
É da rede.
Do Facebook. Posso? Pronto, não tem problema. Às vezes não gosto muito de usar isso. Mas pronto, eu às vezes fui lá e a Magda convidou-me. Convidou-te para gostar desta página. Mas eu passei aquilo, como se diz, da minha aldeia, com por vinha vindimada. Não liga nenhuma aqui. Mas passando os tempos, vinha outra vez. Desafio do espaço. Mas depois achei o nome apetitoso. E fui lá e vi aquilo. E eu, como gosto de desafios, gosto muito de desafios, gosto de me testar. Esta não é uma prova que eu vou pôr ali para ser melhor que o outro. É uma prova para eu ser melhor, eu hoje me ser melhor que o eu ontem.
Uhum. Bem posto.
Hã?
Bem, muito bem posto, sim.
Portanto, não tem nada a ver com os outros. E acho que sou dos textos machos, os meus textos são pobres. Há lá textos fabulosos, gente que escreve hiper melhor que eu. Fantástico, eu até fico pensando, mas onde é que esta gente estava? Onde é que esta gente estava?
Isso significa que vais participar na segunda?
Eu sou isso, já estou inscrito. Okay. Já estou inscrito.
Então, sentes que foste testado e que sobreviveste a esse teste?
Sim, e facilmente, sem grandes dificuldades. Okay. Uma ou outra, tive assim um bocadinho...
Porque depois tornaste o teste ainda um bocadinho mais difícil com o formato que escolheste para a tua participação, não é?
E essa que foi difícil, que é juntar o Malquíades nas coisas todas, não é?
Qual é aí a origem do
Malquíades? Eu na altura, quando foi o primeiro teste, que era problemas são problemas, eu levei aqui para a matemática. Para a matemática. E há uma coisa que eu tenho na minha escrita, que eu até tenho aqui sempre no meu telemóvel, uma anotação dos nomes esquisitos que eu apanho. Tenho uma lista. Minha mulher trabalha numa empresa, também na mesma empresa que eu, e ela trabalha num sítio onde faz muita correspondência, onde há muita correspondência, e ela que é responsável e assina, e depois quando é assim, quando diz lá nomes, e ela manda-me de vez em quando por mail, olha, agora encontrei estes nomes todos. E eu sempre gostei deste nome, acho que é um nome diferente. Portanto, há um indivíduo chamado Malquito, que eu conheço bem, se me visse ele fazer uma festa. E depois, essa que foi o meu grande exercício, foi tentar, em cada uma dos desafios, pôr o Malquites e, epá, e aquela...
Isso não torna um bocado a coisa mais complicada?
Torna, mas...
Qual é a tua rotina com os desafios? Escreves imediatamente, demora alguns dias?
Alguns posso quase escrever no dia seguinte, okay. Só que não os publico. Depois vou burilando, não é? Okay. Eu acho que às vezes na minha escrita, ou nos meus contos, por exemplo, chamando os meus contos, eu tenho uma ideia, pequena na cabeça. Não escrevo logo, está ali.
Eu vejo esse brilho nos olhos quando falas nos meus contos. Isso é algo que vês acontecer um dia publicares?
Eu fui convidado para publicar isso. Acima de tudo, eu gosto muito dos contos porque os contos são filhos, são os meus filhos. Não são de carne e osso, mas são da minha, a minha carne e o meu osso que ali está. E eu gosto muito dos meus contos, porque são as minhas lágrimas, os meus risos, as minhas dores, as minhas paixões, as tristezas, as alegrias, está tudo ali, tudo, está lá tudo. Eu costumo dizer que a escrita é o meu Xanax. Pronto, se isso é possível, não é? Não é, mas se alguém quisesse, epá, eu gostei muito da gente escrever.
Já estás a ver o que é que eu tenho aqui? É a nossa sacola das perguntas. Nós pedimos sempre a alguém, ao nosso convidado, para no final tirar uma pergunta.
Certo.
É para tornar uma coisa um bocadinho mais inesperada.
Ok, ótimo. Eu gosto de saber.
Se quiseres tirar aqui uma pergunta, podes correr o risco de tirar uma que já foi feita pelo Triptofan, que é sempre um risco.
Ah, o Triptofan?
Porque ele já foi entrevistado e ele.
Eu vi.
E depois no final a gente pede para escrever uma pergunta. Mas queres ler a pergunta?
Aquela música não admitiria ninguém gostar de ouvir. Epá, eu tenho tanto CD, tanta música, que eu não sei qual era aquele que eu não... Mas algumas coisas... Eu gosto, acho que o senhor tem um homem corajoso, mas eu não gostava nada de dizer que eu via que era o Marco Paulo. Não tenho mal nenhum, sim. Até porque acho que é um homem com coragem, um homem tem problemas e não sei mais.
Está respondido, mas por acaso não acho uma resposta... não acho embaraçoso, acho que há músicas que ficam, faz parte do nosso património.
Sim, sim.
José, para terminarmos a entrevista, ia-te perguntar o que é que tens algum feedback para partilhar connosco sobre o Saplogs, alguma coisa que gostavas de melhorar na plataforma?
Olha, eu acho que há uma coisa que eu acho que é importante, para mim é importante. Se tu fizeres um recorte nos destaques, naqueles recortes, fizeres lá um destaquezinho e ele aparece nas reações, aparece uma coisinha verde a dizer: olha, tens aqui um destaque. Nessa página não está. Se vocês conseguissem arranjar maneira de que naquelas reações, naquela parte das reações, aparecesse a indicação que ele está na primeira página, eu vou-te explicar porquê. Eu só estou a dizer isto por uma questão de orgânica própria, porque eu tenho tudo escalonado. Se tu visses o meu fecheiro que eu tenho do blog, está por anos. Os textos todos, os comentários que têm, quando foram destacados, em que data que foram destacados, depois com diagramas e gráficos.
Gostavas de ter esse registro?
Tenho esse registro. Okay. Mas acho que isso às vezes pode ser importante.
Está bem.
Pode ser importante.
Fica encantado. Bem,
mas essa é a coisa.
José, muito obrigado por ter vindo.
Nada, eu é que fico extremamente agradecido e fico honrado por a SAP me ter convidado e acho que o privilegiado sou eu. E desejo a maior sorte e os maiores sucessos e é um agradecimento e eu peço a Deus, que já que sou católico e não tenho problemas de assumir isso, que há muita gente que tem dificuldades em assumir isso, eu peço a Deus que vos dê e continue a iluminar o caminho, porque isto é um caminho que não se faz sozinho, é um caminho que se faz com muita gente e que nos momentos de menos escuridão, epá, pense assim, epá, aquele gajo, o que é que ele faria? Epá, vou, ó Zé, dai-me ajuda, eu posso não ajudar nada, mas se eu sentir, eu peço sempre por vocês, eu peço por toda a gente, porque acho que as pessoas merecem uma segunda oportunidade. E há gente que não sabe aproveitar isso.
Combinado. Pronto. Muito bem. Não. Obrigado.